Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Meu nome é Camila.
Eu sou a Bala.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje a gente está com uma convidada muito querida, muito especial, que é a Ingrid, professora da UFRJ. Você quer se apresentar, Ingrid? Falar um pouquinho de você, quem você é, o que você gosta, onde você trabalha.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ingrid Anes Pereira. Eu sou médica veterinária, microbiologista de alimentos, e a minha casa hoje é o UFRJ, no campus Macaé. Eu sou a mãe da Débora, de 5 anos, gosto muito de ciência e microbiologia na veia. Vamos lá!
Ótimo, muito legal! Então, a gente está aqui com a Ingrid hoje e ela se apresentou, ela falou um pouquinho sobre microbiologia e que ela trabalha, que ela é veterinária e tal. Isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, a gente vai começar a falar sobre resistência de bactérias e como que isso está relacionado à produção de carne. Vocês já pararam para pensar sobre a relação disso? Se existe uma relação entre esses dois temas? E é isso aí, bora para a pauta.
Bora!
Quase 3/4 dos antibióticos vendidos no planeta são destinados à produção de animais para corte e indústria que, desde 2000, cresceu entre 40% e 68% na Ásia, África e América do Sul. Cientistas da Suíça constataram que existe uma associação entre o uso de antibióticos e o desenvolvimento da resistência entre esses medicamentos em bactérias das espécies Escherichia coli e Staphylococcus aureus e do gênero Salmonella e Campylobacter, causadoras de doenças em animais de cortes e seres humanos. A proporção de antibióticos que já perdeu a capacidade de eliminar metade dessas bactérias em galinhas aumentou de 0,15% em 2000 para 0,41% em 2018. Em porcos, a taxa quase triplicou, passou de 0,13% para 0,34% no mesmo período. Vários países de baixa ou média renda aparecem na análise nessa pesquisa como áreas importantes de surgimento de resistência, principalmente na Ásia e na África. O Brasil também está na lista, em especial os estados do Sul. Os pesquisadores alertam, está diminuindo o arsenal de medicamentos para combater bactérias nocivas à saúde dos animais criados para a indústria alimentícia. Eles estimam que, no mundo, 9% dos bois, 18% dos porcos e 21% dos frangos sejam criados em regiões em que há resistência a antibióticos. Esse texto foi adaptado de uma reportagem da revista Papesp de dezembro de 2019, então não faz tanto tempo assim. Diante disso, a gente pode se perguntar, como acontece o aumento da resistência de bactérias a antibióticos? Por que os antibióticos existentes estão perdendo eficácia? Como e por que esse assunto está sendo relacionado à produção de carne no Brasil e no mundo? Quais as implicações disso para a nossa vida? Acho que a gente pode começar, então, discutindo como que aumenta a resistência a antibióticos em bactérias. Como que é feito, como que as bactérias ficam mais resistentes aos antibióticos? Será que elas escolhem ficar mais resistentes? Será que é algo que elas conseguem decidir? Ah, tá vindo esse antibiótico aí, acho que eu tenho que ficar mais forte. Será que é algo que elas conseguem praticar? Como será que isso acontece? Tem um trechinho do livro A Origem das Espécies, do Darwin, que ele vai explicar esse processo, que na verdade foi o que ele definiu nesse livro, né, que é a teoria de seleção natural. Eu vou ler esse trechinho e depois a gente discute como que isso também pode ser causado por seres humanos, que daí vai ser outro processo, que vai ser seleção artificial, que a gente vai chamar. O que o Darwin escreveu foi assim: como cada animal existe por uma luta pela vida, é claro que cada um deve estar bem adaptado ao seu lugar na natureza. Graças a essa luta, variações, embora leves e procedentes de qualquer causa, em algum grau, úteis aos indivíduos de uma espécie, nas suas infinitamente complexas relações com outros seres orgânicos e com suas condições físicas de vida, tenderão à preservação de tais indivíduos e serão geralmente herdados pelos descendentes. Os descendentes também terão, assim, uma melhor chance de sobreviver. Pois dos muitos indivíduos de qualquer espécie que periodicamente nascem, apenas um pequeno número pode sobreviver. Chamei a esse princípio, pelo qual cada leve variação, quando útil, é preservada, pelo termo seleção natural. Bem, o que o Darwin está falando aqui é que os indivíduos de uma população, eles já nascem com uma determinada variação entre eles. Então, se a gente pensar numa população de bactérias, nem todas as bactérias nascem iguais. Elas vão ter variações referentes à resistência ou não de algum antibiótico. Por exemplo, se a gente está olhando para o caráter resistência a antibiótico, elas vão variar entre si naturalmente já.
Assim como toda a população, né?
É que só porque a gente estava falando de bactéria, eu trouxe esse exemplo. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em populações humanas que são mais resistentes ou não a determinados tipos de doenças, de patógenos. E aqui a gente está falando de resistência apenas, né?
Só para esclarecer um pouquinho, é que a seleção natural, ela serve para explicar a evolução em populações bacterianas em determinado nível, que é que a gente fala de transmissão vertical de genes, ok? É exatamente isso que você está falando. Então, existe uma pressão positiva no ambiente, onde no ecossistema onde essa população bacteriana existe, e o que a gente chama de pressão positiva nessa hora é a presença do antibiótico. Então, as bactérias que têm melhor adaptação a essa pressão positiva, obviamente vão sobreviver à ação desse antibiótico no meio, e as outras serem eliminadas. As bactérias, elas não crescem como a gente cresce, elas crescem em número, então elas geram clones. Então durante a transmissão vertical, vai ocorrer a duplicação do material genético e a septação da sua parede, formando duas cópias idênticas à célula que originou elas. Então é essa população que foi capaz de sobreviver à pressão positiva imposta pelo antibiótico no meio, ela vai crescer e, obviamente, vai se adaptar melhor a esse ambiente. Então, isso é o que explica e define muito bem seleção natural com o olhar de Darwin.
Uhum.
Só que tem um plus, as bactérias têm um plus agregado a isso aí, que é o que a gente chama de transmissão horizontal genética. Por quê? Porque elas têm elementos genéticos transmissíveis, móveis, extracromossomiais. Tá? Então, elas conseguem transmitir informações genéticas de sobrevivência em elementos fora do seu genoma, fora do seu cromossoma, e esse material ele consegue ser autorreplicável e ele consegue ser transmitido entre espécies idênticas e por espécies diferentes. Então é comum a gente ver aí resistência sendo mediada por uma espécie bacteriana para outra. Então, é o caso da resistência à vancomicina, que começou em enterococos e foi chegar no estafilococos lá do hospital. Tá? Então, a transferência horizontal de genes, ela não está dentro da tabulação da seleção natural de Darwin. Ela é um plus. Tá? E ela parece ser, nesse caso, a porção mais efetiva, né, na manutenção da transmissão da resistência nos diversos ambientes que a gente tem. Por quê? Porque as bactérias, elas vivem em comunidade. A gente vou chutar um exemplo aí de uma comunidade bacteriana, o trato gastrointestinal. Lá no nosso intestino tem mais bactéria do que células propriamente ditas, né? Então elas estão ali em equilíbrio com aquele ambiente, ajudando o nosso processo digestivo. Nós estamos saudáveis e está tudo muito bem, obrigada. Até que a gente passe por uma infecção e precise tomar um antibiótico, ok? O antibiótico vai ser ingerido e ele não vai só atacar aquele micro-organismo que está causando uma infecção no seu dedinho mindinho do pé, né? Ele vai circular por todo o seu corpo, vai cair na corrente sanguínea. Então não vai ser só a bactéria que está causando a doença que vai ser afetada, mas todo um conjunto microbiano que faz parte, que compõe a microbiota do teu organismo, né? Então, com isso, com essa pressão positiva, algumas bactérias irão morrer nesse ambiente, outras vão sobreviver. Esse material morto, de bactéria morta, libera nesse ambiente esses fragmentos de DNA, ok?
Que podem, então, ser captados por outras bactérias que não tem nada a ver com... Gente!
Nossa, que bizarro!
Por isso que eu falei que o buraco era mais embaixo.
E aí elas meio que pegam possíveis proteínas, é possível.
Exatamente.
Isso?
A gente tem três mecanismos básicos. A transformação é quando esse material genético está perdido no ambiente, porque as células morreram, então elas têm um aumento da permeabilidade da membrana delas para captar material genético do ambiente, ok? O outro método é o de conjugação. A gente tem uma célula, eu costumo dizer que tem uma célula doadora e uma célula receptora, entendeu? E aí existe um que a gente chama de pili conjugativo, que é como se fosse um canal, um poro, ok? E por esse poro, por esse canal, passa o elemento genético móvel para a célula receptora. Isso se chama conjugação. E tem uma outra forma da bactéria ficar resistente, é quando ela é infectada por um vírus, por vírus chamados vírus bacteriófagos. E aí esses vírus carreiam os genes de resistência. E aí, pior do que tudo isso, é que às vezes esses elementos que são extracromossômicos, que estão livres, né, que podem ser transferidos de uma célula para outra, de espécies diferentes, eles não carregam um único gene para resistência. Eles carregam clusters de genes. E aí é o fenômeno que a gente chama de multidroga resistência, os superbugs, né, que são as superbactérias, né, que elas se tornam a várias classes de antibiótico, e aí, quando o indivíduo precisa usar um antibiótico quando ele está na UTI, não tem mais.
Não tem nada que vai matar essa bactéria.
E aí, só para vocês terem mais ou menos ideia para onde a conversa vai nos levar, né? Um preâmbulozinho. Como é que a gente adquire essas bactérias resistentes? Vamos pensar na produção de carne. O animal está vivo, né? Mas ele vai ser abatido para virar o nosso hambúrguer. Então, vamos lá, durante o abate, pode acontecer uma contaminação dessas bactérias intestinais na carcaça, ou não, tá? A contaminação pode vir do ambiente. A faca, o gancho, a água, a poeira, o manipulador pode contaminar. Então, a gente pode ter uma contaminação durante o abate, a gente pode ter uma contaminação pós-abate, e a gente pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? É o que acontece normalmente na nossa casa, né? A gente tem frango, a gente sabe que frango e salmonela são coisas que andam juntas, todo mundo já está cansado de ouvir. O problema é que o frango, a gente vai comprar o frango, a gente vai limpar o frango, vai preparar o frango, a gente vai cozinhar o frango, vai assar esse frango, vai temperar, vai aquecer. A salmonela, ela é termossensível. 70 graus, 10 minutos, a gente mata a salmonela e o problema não vai ser a salmonela mais no frango. Mas a pia, a tábua de corte, a faca que a gente usou para cortar um inocente tomate, uma inocente alface, uma brócoli para fazer a salada vegana que acompanha o frango, ela pode acabar se contaminando. Então, esse é o fenômeno da contaminação cruzada. Se você jogar no Google hoje, Salmonella Outbreaks, nos Estados, USA Salmonella Outbreaks, você for lá e você vai procurar no site do CDC, você vai ver que os últimos surtos de doença transmissível por alimento associada à salmonela não é de frango, é mamão papaia.
Caraca!
É, sabe, vem dos locais, assim, das fontes de alimento mais inesperadas.
Bom, a gente já tava bem paranoico por causa de Covid e agora a gente vai ficar muito melhor, né? Depois desse episódio.
Desde que ela começou a falar dos elementos móveis, que eu lembrei de quando eu aprendi isso na graduação, que eu fiquei, assim, alguns dias em choque. Porque não. Como que existe isso, gente?
E esses elementos móveis, assim, não é só resistência a antibiótico, é resistência a metal pesado, é resistência a alguns desinfetantes, por exemplo, cloro, né? Uma bactéria pode ficar resistente ao cloro, e a gente fica falando, água sanitária o tempo inteiro.
Não tem limite?
Elas vão dominar o mundo, é isso. A bactéria vai dominar o mundo.
Se você tá no Brasil, não morrer de bala perdida, de acidente de carro queimado, afogado, provavelmente você vai morrer de sepsis.
Ah, não. Não, mas, ó... A vida já tá boa, já tá tranquila a vida, né? Pra que mais uma preocupação? Mas, assim, não existe um limite, assim, sei lá, físico na bactéria, ou então de energia, que isso vai chegar um momento que não vai compensar ela ter mais esses elementos dentro dela.
E agora é que os últimos trabalhos, eles não revelam isso, né? Os primeiros países a divulgar, né, esses resultados foram Dinamarca, Nova Zelândia, Canadá, lá no início dos anos 2000. Estava começando a entrar na era pós-antibiótica, né? Estava começando o pessoal a entender e a começar de uma maneira forte criar políticas para o banimento do uso de antibióticos na produção animal, né? Então, vários países na década de 90 já começaram a banir, já não fazem mais uso. O Brasil tá nessa mesma corrente, tá bom? Só que no Brasil, óbvio, A gente não tem sistemas de controle epidemiológico como tem nesses países, a gente não tem uma vigilância que realmente possa, a gente pode dizer, ó, o frango do Brasil não tem antibiótico.
É o frango. É.
Só que tem uma coisa, assim, que é a favor disso tudo, né? É que o Brasil, ele hoje é um grande exportador de carne, né? Então, assim, ele precisa atender as exigências do mercado externo, né? Então, ele é cobrado por isso, entendeu? Então, assim, se o perfil do consumidor externo dele muda, obviamente, essa pressão, ela é imposta na produção interna, no produto interno, tá? O problema é que a nossa produção, ela é muito heterogênea. Então, a gente tem, assim, grandes clusters econômicos que sofrem uma pressão de mercado muito grande. Então, elas fazem, elas têm rastreabilidade, né, interna delas, né? Mas a gente tem produtores pequenos, né? O Brasil é muito vasto, então a gente não... Eu tô acostumada a trabalhar com agricultura familiar, atender aquele senhorzinho malta ali que trabalha ali. E aí eu vejo o pessoal usar antibiótico direto para tudo.
Você pode falar um pouquinho também sobre como que é a aplicação do antibiótico? É quando o animal está vivo? É depois, quando a carne já foi retirada? Eu não sei, assim.
Vamos lá, é com o animal vivo. Na verdade, basicamente, são três formas de você usar antibiótico na questão da produção da carne. A primeira delas, e a mais lúcida de todas elas, é o uso terapêutico do antibiótico. O animal está doente, então você vai usar um antibiótico para tratar o animal. É o uso terapêutico. E isso aí não tem como a gente criar uma política internacional para proibir isso. O animal vai ficar doente, a gente tem que tratar. Se você tiver um pet em casa com um processo infeccioso, óbvio, vou usar antibiótico para cuidar. Então, uso terapêutico. Esse é irrevogável, ok? Mas existem dois outros usos que um, que a gente chama de, que pode ser de dois tipos. A profilaxia e a metaprofilaxia. O que é a profilaxia? É quando você sabe que na região onde você cria esse animal existem doenças que são comuns, tá? Ou existem práticas na produção onde a falta de higiene não pode ser controlada. Então você usa um antibiótico em subdoses, não a dose terapêutica, mas em subdoses, na ração, injetável, para prevenir a ocorrência da doença. A outra é a metaprofilaxia. Aparece um, dois animais doentes no rebanho. Para controlar a disseminação dessa doença no rebanho inteiro e você não vê todos os animais doentes, apareceu o animal doente, o que você faz? Trata aquele animal doente e, consequentemente, todos os animais do rebanho. Então, essas são as formas profiláticas do uso. E o terceiro é o uso do antibiótico como promotor de crescimento ou como o pessoal chama de melhorador de desempenho. Que começou a acontecer na década de 50, foi liberado pelo FDA. Isso era o acréscimo de antibióticos na ração. Então, o antibiótico vinha em saco, em pó, literalmente em pó. Aquilo era misturado numa determinada quantidade na ração do animal e era oferecido, o animal comia ração e antibiótico.
Só para melhorar a performance dele?
Literalmente melhorar a performance. Por quê? Porque você seleciona bactérias na microbiota intestinal que aceleram o processo de digestão. Você seleciona uma microbiota que faz com que esse animal engorde. Conversão alimentar, foca na conversão alimentar. Então, por isso que você tinha animais aí engordando, ganhando peso em um menor espaço de tempo, né? Então, você melhora a performance do animal. Essa forma de uso, né, de antibiótico como promotor de crescimento é que foi o foco, né, das políticas internacionais e tem sido desde lá de 2015, 2016, né, quando teve uma grande reunião proposta pela OMS e criaram-se um plano para definitivamente brecar o uso dos AGPs, né, os antibióticos Antimicrobial for Growth Promotion, né. E aí vários países aderiram a isso e foram gradativamente tirando esses antibióticos como promotores de crescimento.
É, porque eu imagino que deva ter outras maneiras de você fazer o boi crescer mais, né?
Tem,
tipo, mudar
tem.
A alimentação dele, enfim.
Então, acontece o seguinte, tem muita boca no mundo hoje para comer, né? E os hábitos alimentares da população mundial aumentou muito. Por quê? Porque a qualidade de vida melhorou, as pessoas estão ganhando melhor, né? Então, hoje as pessoas estão indo mais a restaurante, hoje as pessoas estão comendo mais fast food, né? E se você parar para pensar, eu, por exemplo, eu acho que eu só preparo a minha comida no sábado e no domingo. Durante toda semana, quando eu tô trabalhando, eu procuro um lugar na rua para almoçar. Então, assim, o hábito, né, humano, a dieta humana mudou bastante, né? Então, assim, o perfil do consumidor de carne mudou bastante.
Então, você falou que tem esses três usos de antibiótico. Pra mim, né, o primeiro é o mais... parece que é o mais sensato. E os outros dois, você acha que já chega a ser abusivo ou tem um limite? Você acha que esses podem causar esse problema de superbactérias e tal?
Não, com certeza, né? Por que aconteceu todo esse problema? Pelo uso indiscriminado. Quando descobriram um antibiótico lá, Alexander Fleming, em 1928, sei lá do tempo do Ronca, estava acontecendo a Primeira Grande Guerra Mundial. Então o pessoal naquela época morria mais de infecção do que de tiro de bala. Né?
Uhum.
Então, quando veio a penicilina, o que eles fizeram? Testaram penicilina nos soldados. Os soldados iam para a guerra, uma seringuinha de vidro, tomavam um tiro e, creu, enfiava a penicilina.
Caraca.
E aí os soldados pararam de morrer. Eu tô contando, esses são os bastidores, tá, gente?
Uhum.
São coisas que a gente lê nos livros.
Sim.
São coisas que a gente lê nos livros. E aí entra a era antibiótica, né? Então, o antibiótico foi a solução para uma série de miasmas. Na época não se chamava doença, chamavam-se miasmas, né? Só que logo depois, década de 40, aí veio a Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, já começou a surgir resistência. Por quê? Porque a gente começou a usar antibiótico de forma indiscriminada. Então, a aprovação dos antibióticos como promotores de crescimento para os animais é um exemplo desse uso indiscriminado de antibiótico, ok? Você usar qual que era o foco? Se a gente tivesse mantido desde aquela época o foco principal, que é o foco terapêutico, talvez a gente não tivesse chegado ao ponto que a gente está agora. Não é só também o uso do antibiótico na alimentação, mas o próprio uso nosso, no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, o uso consciente do antibiótico, ele tem sido uma premissa porque a Anvisa liberou aí venda de antibiótico com prescrição médica. Mas antes disso, a gente tinha um probleminha de garganta, a gente ia no farmacêutico. Que remedinho que você tem aí para dor de garganta? Os próprios médicos nos hospitais, né? É o que eu chamo de empurroterapia. Empurra antibiótico goela abaixo, né? Você tá com uma cistite, ele não vai pedir a sua urina para fazer uma cultura e um antibiograma. Ele primeiro vai te tratar com um antibiótico. E se em 15 dias você não melhorar da sua cistite, você volta no médico. Se você não melhorar nesses 15 dias, ele vai fazer o quê com você? Vai prescrever outro antibiótico. Né? Então, assim, o uso indiscriminado, ele sofre pressão de vários setores. O setor veterinário, o farmacêutico, o médico, grandes patentes, né? E aí entra a teoria do caos.
A minha dúvida era se, por exemplo, esse uso indiscriminado, logo depois da Segunda Guerra, por exemplo, e quando ele todo mundo começou a usar antibiótico, seja na medicina, seja da produção de alimentos, ele foi feito tendo em vista que isso poderia levar à resistência de bactérias. Então, a indústria sabia disso ou ninguém sabia da resistência?
Naquela época não se pensava nisso, não se enxergava. Pensa, naquela época não tinha PCR para a gente detectar gene de bactéria. A gente não conhecia o genoma bacteriano, a gente não tinha nenhuma prova diagnóstica que permitisse a gente identificar esses tais genes móveis. Não, eles só sabiam que usou o antibiótico e ele não funcionou. Era assim que reagia. Então, a resistência era conhecida pela falha medicamentosa, não por um processo genético. Então, isso começou a surgir quando vem aí a biologia molecular, né, os programas epidemiológicos de estudo que conseguiam fazer estudos retrospectivos, né, daqui para trás, vamos analisar como é que isso começou, e os bancos de genes e tudo isso que permitiu chegar a essa conclusão. Então, esse enigma da pirâmide, ele começou a ser desvendado a partir de 1995, meada da década de 90 para cá. Então, quando foram os primeiros alertas, assim, a serem lançados em relação a isso.
Esse terceiro uso que você indicou dos antibióticos, ele é um uso super difundido aqui no Brasil e no mundo inteiro? Ou existe algum movimento que está tendendo a diminuir isso?
Hoje existe, sim. Hoje existem campanhas mundiais. Hoje, por exemplo, tem um plano chamado Action Plan on Antimicrobial Resistance. É um plano de ação anti-resistência antimicrobianos, pro quadriênio 2016-2020.
Aí era uma meta de 2016 para frente, isso, para 2020.
Estamos nela, né? Em pleno 2020.
E deu
só
certo?
Que aí, né? Não sei. Eu acho que com o coronavírus a gente nunca mais vai falar de resistência antibiótico.
É, será?
Vai. Eu fiquei famosa de uma hora para outra aí, porque eu fiz a minha tese de mestrado e doutorado, foi com antibiótico chamado azitromicina.
Nossa.
Viu como é que eu fiquei famosa de uma hora para outra?
Fiquei
porque a azitromicina, ela é uma macrolide de predileção para o tratamento de estreptococos resistente à penicilina. Então, o que aconteceu com o estreptococos? Primeiro, ele ficou resistente à penicilina. Aí, a penicilina não funcionava mais. Então, pegaram uma outra classe, que é o macrolide, certo? Usou. O que aconteceu? Ficou resistente. E aí, só que só tinha azitromicina para uso humano, não tinha para uso veterinário. Calhou que quando eu comecei o meu mestrado em 2005, lançou a azitromicina para uso em veterinária. Tá? Então, até então, não se usava para cachorro, não se usava para pet. E olha que coisa maravilhosa. É um antibiótico via oral, dose única diária, por 3 dias. O sonho de todo dono de gato, né? Quem tem gato e sabe que quer dar uma pílula de qualquer coisa para um gato. Então, você pensa, qualquer coisa que o gato tinha, o que fazia com o gato?
Uhum.
Taca a azitromicina nele, uhum.
E hoje a azitromicina ela é utilizada para pessoas com Covid também, não é?
Faz parte do protocolo cabo de guerra aí.
Que é justamente...
azitromicina, zinco e ivermectina. Aí ela tá aí no meio.
Ah, por isso. Você ficou famosa.
Aí eu fiquei falando, uma hora para outra, o pessoal diz... Aí o pessoal clica a azitromicina, aparece o nomezinho da avenida lá, eu falei, eita,
dói. Ficou falando, finalmente, tô te reconhecendo.
Mas eu não tinha nada a ver com isso, porque acontece, aí em 2005 começou a lançar ela para uso veterinário, os veterinários, nossa, todos os nossos problemas são resolvidos pela azitromicina em 2 anos. Olha que eu trabalhei com cepa pra caramba. Eu já consegui detectar 48% de resistência nas bactérias de origem em cães e gatos.
2 anos?
Em 2 anos. Isso no Rio de Janeiro.
Gente, isso é muito rápido.
Aí o pessoal da Dinamarca, que foi o primeiro país a abolir totalmente o uso de antibiótico, tá? Foram os primeiros mesmos a fazerem isso. Isso em 2000, há 20 anos atrás. Então, eles têm aí muito tempo já tem 20 anos de pesquisa aí pós uso de antibiótico como promotor de crescimento. E eles viram que esses genes ainda se mantêm na população bacteriana, ou seja, a velocidade de perda, né, do gene, ela é muito menor, muito mais lento do que a velocidade para adquirir. Então, é o famoso fenômeno, né? It's easy to get, it's hard to lose. É fácil de pegar, mas difícil de perder. Então... 12 anos depois, eles ainda continuam detectando essas bactérias resistentes em frango, em porco.
Uhum. Eu ia perguntar mais qual é a chance disso virar uma pandemia, assim.
Já virou.
Já
é pandêmico. Começou na Europa, em 2012 a gente teve um super alerta, né? A famosa KPC, que é a Klebsiella pneumoniae resistente à carbapenemase, que é a última, literalmente, opção que a gente tem para tratamento da Klebsiella, e ela já apareceu resistente nos hospitais da Europa, Itália, Espanha, França, e no Brasil a gente já isolou KPC também.
Mas qual que bactéria que é essa? Ela é conhecida como...
A bactéria Klebsiella pneumoniae, ela causa uma doença chamada fibrose cística. É uma pneumonia. Ela provoca uma fibrose com destruição em massa de alvéolos e a pessoa vem a óbito por falência respiratória. Isso em poucos dias, né? Então, como não tem opção terapêutica para isso, a única opção seria o transplante. Mas aí você vai transplantar uma pessoa, você vai ter que fazer uma imunossupressão. Você faz uma imunossupressão, aí você tem uma reinfecção. Então...
Não tem tratamento, basicamente.
Porque o ambiente hospitalar é muito difícil você controlar o fenômeno que nós chamamos de infecção hospitalar. Às vezes um paciente, ele entra para um tratamento e ele vai ficar internado por um tempo indeterminado. Ele usa um catéter endovenoso de longa duração. Vai funcionar uma veia, vai ficar com aquele catéter. E aí aquele ambiente que está ali... Do lado dele, numa sala de UTI, morreu um paciente com uma KPC. Então, assim, a transmissão dentro do ambiente hospitalar, ela é muito intrínseca. Então, essa pandemia, a gente não consegue enxergar, porque a gente só consegue perceber a existência dela no momento que a gente precisa do hospital. Então é quando a gente está no hospital numa situação crítica, precisando de um tratamento intensivo e que a gente vai precisar das drogas para combater essas infecções, é que a gente percebe que não existem mais opções, entendeu? Então essa pandemia, ela já existe nos hospitais, né, em escala mundial, entendeu? Não é uma realidade única, exclusiva dos Estados Unidos, da Europa, é do Brasil, China, em todo lugar. Já é uma pandemia, já.
O que eu ia perguntar, Ingrid, era que você falou que no Brasil a produção de carne, ela é muito variada, né?
Sim. Resumidamente, no Brasil a gente tem três sistemas de produção. A gente chama de extensivo, semi-intensivo e intensivo. Por que no Brasil a gente tem o extensivo, que quase não tem na Europa e nos outros países? Porque a gente tem pasto, a gente tem área para criar animal solto comendo capim. A maioria dos países não tem, e aí usa o sistema que a gente chama de intensivo, que é 100% confinado. Em galpões fechados, em currais, os animais são criados para o sistema intensivo. Semi-intensivo, que também é bem praticado no Brasil, o animal fica solto no pasto, mas nas épocas mais restritas, que a gente chama de época seca, quando não tem capim, o capim seca, esses animais vão para o sistema confinado. E quando eles estão confinados, eles comem ração ou o que a gente chama de silagem, né? Que é a vegetação que eles, na época que tem capim, muito capim disponível, parte dessa produção ela é guardada em silos para no período de seca, né, ter capim disponível para esses animais. Então, no semi-intensivo e no intensivo, entra a ração. No extensivo é a pastagem, né?
Uhum.
Então, essa é a diferença. Então, nos sistemas semi-intensivo e intensivo, aí a gente tem, com certeza, maior probabilidade do uso do antibiótico.
Era isso que eu ia perguntar, como que a variação na produção de carne no Brasil variava com relação ao uso de antibiótico. Então, quanto maior o confinamento, maior o uso de antibiótico.
É, por causa do arrastamento, tá? Mas, obviamente, são tecnificados, é uma produção tecnificada. Então, quanto mais você investe em tecnologia, melhora o ganho de peso. Só para você ter uma ideia, eu fui em fazendas que eu ficava assim, de boca aberta, né? Os animais, eles são chipados, eles têm um microchip aqui, o computador passa, faz a leitura do microchip
na testa.
Na testa. E aí ele consegue colocar por animal a quantidade exata que esse animal precisa de ração, de sal.
Gente, não é mais um animal isso. Ele tornou o animal um produto, assim. Já é um produto há muito tempo, né? Mas ele magnificou o animal. É tipo passar alguma coisa no supermercado.
Isso ajuda muito, né, a questão que a gente estava falando, que é a conversão alimentar, né? Quando você dá uma alimentação balanceada. Então você pode, sim, você alcança níveis de produção altíssimos se você for investir em dieta, se você for investir em higiene, né, em tecnologia de gestão como a PPCC, né? Só que isso gera custo, né? Nem todos os sistemas de produção no Brasil são tecnificados, né? Então são, por exemplo, você vai lá para o Pantanal, não viu como é que é animal no Pantanal, né? Que são aquelas imagens que a gente vê da Globo, nas novelas da Globo, né?
O rei do gado.
O gado correndo no pasto.
É.
Pantanal é rei do gado, né? O animal criado solto, né? Só com capim. E até mesmo quando o sistema intensivo e o extensivo, quando ele é criado no capim, tem que ter tecnologia. Porque se você melhorar a qualidade do solo, você melhora a qualidade do capim. E carne é capim. Né? Carne é capim. Quanto melhor a qualidade do capim, mais o que eu acho fabuloso. Comer capim virar picanha só...
Mas então você acha que as soluções para esse problema são justamente essas que você disse?
São várias as soluções. Uma delas já está em andamento, que é a racionalização do uso de antibióticos em vários elos dessa cadeia. Não só no setor agropecuário, mas no setor farmacêutico e no setor médico-humano. Tá? Então, utilizar antibiótico racional para combate à doença. Somente para isso.
Somente.
Outra é a mudança no perfil do consumidor. Né? Hoje, se você for nos Estados Unidos, existe o top 10 das indústrias de alimentos. Temos um selo verde, né, com compromisso ao consumidor de não usar antibiótico. Né? Então, assim, quando tem o esclarecimento do consumidor em relação a isso, e há uma mudança no perfil do consumidor, então isso gera um efeito rebote. Né? Então, isso acaba criando uma tendência de consumo, né? Então, isso já tem sido observado em alguns países, né? No Brasil, a gente não chegou a esse nível de esclarecimento ainda. Não está muito longe disso acontecer no Brasil, porque geralmente esses produtos são mais caros.
Então, lá não são mais caros? Nos Estados Unidos não é mais caro?
Mas americano tem dinheiro para pagar, né?
Ah, tá.
Mas você acha que nos Estados Unidos as pessoas teriam dinheiro para pagar tipo, os produtos mais caros? Eu não sei como funciona o perfil de consumo lá, mas eu sei que a desigualdade social também é grande, né?
Sim, eu vou dar um exemplo de uma marca que tem selo verde hoje, McDonald's, ok? O McChicken, hoje, eles assinaram um termo de não usar, então Tyson, que é uma marca, Wendy's, são marcas, assim, que assinaram um compromisso, né, de não usar, e não são preços exorbitantes, são preços acessíveis.
Tá.
No Brasil, a criação orgânica, que é, né, que tá crescendo a cada dia mais, né, e tem atingido uma parcela muito grande de consumidores, ela é um, digamos assim, um grande parceiro para essa mudança de comportamento. Só que ainda é meio difícil, porque o produto orgânico no Brasil é muito caro.
Uhum.
E a produção orgânica, ela é complexa, porque um animal que é criado de forma orgânica... O que é uma galinha criada de forma orgânica? Tira uma galinha da gaiola e bota a galinha para viver igual uma galinha, ciscando no chão. Uma galinha, hoje, para criação orgânica, vai levar quase 3 meses para engordar. Conta que uma criada no sistema intensivo leva 36 dias.
Uhum. Então, a diferença desse selo... Essa é a grande diferença, assim, tem o selo daqui de orgânico é diferente de lá.
Selo verde, não? Que eu falei, isso foi uma nomenclatura que eu usei aqui,
tá,
né? Mas é um compromisso ético, né, das empresas e com o consumidor, então a mudança no perfil do consumidor, né, tem esse Van Boeckel que você me sugeriu aí no seu texto, ele tem um trabalho dele que eu achei, que ele fala na redução do consumo de carne. E aí ele usa um modelo estatístico escatológico, né? Ele pega a previsão de 2015, ele começa a fazer esse estudo em 2015 e ele vai até 2030. E ele faz uma previsão para redução do uso de antibiótico caso haja uma redução no consumo de carne. Aí ele fala assim, olha, se houver uma redução no consumo de carne per capita dia, ou seja, um americano por dia, se ele comer 40 gramas de carne, ou seja, um hambúrguer regular, aquele um pouquinho mais grossinho, 40 gramas, vai haver uma redução no consumo de antibióticos de 66%. O normal do consumo americano dia é 500 e poucas gramas, é quase meio quilo de carne.
Ah, caramba. Então, se ele começar a comer só 40 gramas...
Você reduz o consumo. Tá produzindo menos carne, tô consumindo menos antibiótico.
Uhum.
O raciocínio não é a gente voltar ao que a gente era antes, entendeu? A gente voltar ao que a gente era quando a sua mãe, por exemplo, era adolescente. Se a gente voltar a gente ser o que a gente era uns 30 anos atrás, a gente reduz muito a história do que a gente é hoje, né?
Uhum.
Aí ele chegou num número mais razoável. Um hambúrguer para um americano realmente pode ser muito pouco, né? 165 gramas, um bife de contrafilé por cabeça por dia, reduzem 22% o consumo de antibiótico.
Caramba, quase um quarto.
Vocês não lembram, não, uma campanha que aquele cara, o Beatles lá, qual que é o que tá vivo? Paul McCartney, que ele fez?
Sim, já segunda-feira sem carne.
Isso aí, é esse conceito, entendeu? A mudança no hábito alimentar, a mudança na dieta. Só que não tem como. Você tem dinheiro, você tá feliz, você vai comer o quê, gente? Proteína animal, açúcar e gordura. Não tem nada que faça um ser humano mais feliz do que consumir açúcar.
Ah, mas a cultura fit tá aí, a galera tá aumentando aí.
Essa
cultura.
Eu tô vendo, né, Tom? Você é desses, né?
Eu mesmo. A pergunta que eu ia fazer é, além dessas coisas macro, né, econômicas e tal, o que que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, pode fazer quanto a isso? Reduzir o consumo de carne seria uma das possíveis soluções? O que que o cidadão comum poderia fazer?
Seria reduzir o consumo de carne, utilizar técnicas higiênicas pro preparo do alimento.
Uhum.
A simples lavagem de vegetais e verduras minimiza muito, porque a superfície desses vegetais tem essas substâncias antibióticas. Então, práticas higiênicas ajuda bastante. A consciência do uso racional para o tratamento de infecções também. E exatamente isso, cobrar dos produtores, né? Você vê, é tudo tendência de consumo mesmo. Se você parar para pensar, há uns 5 anos atrás, você ia no mercado, você encontrava qualquer produto lactose free, zero lactose?
Não.
Há 5 anos atrás não se ouvia falar em alergia à proteína de leite. Há 5 anos atrás não se ouvia falar. Há 5 anos atrás não existia doce de leite, leite condensado, nada, zero lactose. Não existia.
Verdade. É uma tendência de consumo que
mudou. É uma tendência de consumo que mudou. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Quanto mais pessoas na sociedade esclarecidas em relação a esse assunto, com pertinência, não por ideologias N, X, Y, Z, mas com consciência mesmo sobre o fato, né? Aí a gente consegue realmente chegar a um denominador comum, mas vai levar tempo.
Tá.
E uma coisa legal do selo que você falou, por exemplo, o selo verde que indica se o produto utilizou ou não antibiótico na geração desse produto, ele não era especificado só para produtos de origem animal, né? Ele também vinha, por exemplo, se eu vou comprar um alface ou algum vegetal, ele também indicava se aquele vegetal também teve antibiótico. Ou ele era específico para
a
carne.
Pois é, mas olha só, e vegetal, a gente não tem essa questão de usar o antibiótico para promotor de crescimento. Só que o problema do vegetal é a técnica de cultivo, né? A maioria dos adubos que a gente usa, os fertilizantes, tá? Não estou falando de agrotóxico, estou falando de fertilizantes. Eles são o quê? São proteínas de origem animal. É pena de animal, é resto de osso, é resto de fezes. Ah, então esse animal que tá lá no curral, que faz cocô pra caramba, toneladas e toneladas de cocô, aquele cocô é fermentado, ok? E vira o adubo vegetal. Então, tudo que ele colocou pra fora junto com as fezes foram micro-organismos, DNA. Isso fica presente no adubo, que é utilizado como fertilizante. E aí, tá ali, entendeu? É absorvido pela planta. Aí você pode pensar, ah, então vamos cultivar alface na água. Ótimo, vamos cultivar alface na água. A água também tem cloro, também tem uma série de substâncias antibióticas e por aí vai. A microbiota do solo, ela produz antibiótico, assim, em larga escala. Por quê? O que é um antibiótico? A gente tem uma sutil diferença entre antibiótico e antimicrobiano. O antibiótico é qualquer substância natural produzida por um micro-organismo para inibir o crescimento de outro micro-organismo. Então, produzir antibiótico é algo que faz parte do metabolismo bacteriano numa comunidade. É a forma que ela tem de sobreviver. Ela compete pelo alimento, ela tem uma outra espécie que compete com ela ali naquele sítio. Então, como é que ela mata o inimigo dela? Ela não tem uma espingarda na mão para fazer isso. Ela libera uma substância, essa substância é tóxica pro competidor dela. Foi assim que Fleming, sem querer, descobriu a penicilina. O fungo estava disputando com o Staphylococcus lá na placa dele, um fungo que veio da poeira, e aí esse fungo chamado Penicillium produziu uma substância, e aí daí veio o apelido, né? Penicilina.
Eles têm feito são diversos tipos de terapias, e aí nessas terapias eles misturam os antibióticos, né? Que você dá para um paciente mais de um antibiótico para ver se o efeito de dois é maior do que o efeito de um.
É o que a gente chama de sinergismo terapêutico. A gente usa uma droga para ampliar o efeito da outra. Isso, por exemplo, existem beta-lactâmicos que a gente associa a inibidores de beta-lactamase. O mecanismo de resistência é uma enzima extracelular que a KPC libera. Ou seja, então, antes do antibiótico atingir o alvo na bactéria, ela libera uma enzima no ambiente. Essa enzima destrói o antibiótico. Antes do antibiótico ser absorvido pela célula bacteriana. Essas enzimas são chamadas de beta-lactamase de espectro estendido. Então, o que eles fazem? Eles usam antibióticos associados a inibidores de beta-lactamase. Esse inibidor não tem efeito nenhum sobre a bactéria. Ele tem efeito sobre a enzima. Ok? Então, o que esse sinergismo faz? Ele primeiro inibe a enzima no meio extracelular e a enzima da bactéria estando inibida, ele consegue atingir o alvo dele.
Cara, é muito louco pensar em todos os tipos de estratégias que a gente está tentando desenvolver para lidar com essa alta resistência.
Nossa, que incrível!
É louco.
Muito
é louco.
Então, muito legal, gente. Acho que a nossa discussão está ficando por aqui. Mas acho que a gente pode ir agora pro nosso disco de ouro, bora lá?
Bora!
Quem quer começar?
Deixa a nossa convidada começar com alguma indicação.
A indicação é aquela que eu falei, né? Assistam House.
House!
Quero fazer a propaganda aqui de um livro que saiu agora do forno, que é Práticas em Microbiologia de Alimentos, né? É da da Jaqueline e da Monize, que são as autoras. Eu sou uma coautora, né? Eu tenho a participação em um capítulo. E é uma honra para mim fazer propaganda desse material, porque eu sou coautora com grandes nomes da microbiologia de alimentos, como a Bernadette Franco e a Landgraphics. Caramba, meu nome tá na mesma página que o delas, assim, eu acho
sensacional.
Sim, eu sei bem como é. Próximo indicação?
Vai você, Lucas.
Eu quero fazer a indicação de um podcast que eu ajudei a gravar, nada a ver com o tema, mas um pouquinho a ver, que eu e um amigo meu, grafiteiro aqui da Zona Sul, a gente gravou falando sobre o Covid-19 nas periferias. Então a gente pediu depoimento de vários e vários projetos, de várias periferias, tanto de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e pra gente tentar ver o panorama de como as periferias estão reagindo e como... para inspirar projetos de periferia. Tá bem legal, procurem no Spotify, o nome do podcast é O Corre. É o terceiro episódio dele. Aí é O Corre, o nome é Covid-19 nas periferias, e comigo de convidado. E também queria recomendar o show que o Emicida fez. Agora ele fez uma live, chama hashtag A Casa É Nós, porque o slogan dele é A Rua É Nós, né? Mas aí agora é A Casa É Nós, ele mudou. E, meu, ele fez 8 horas e 20
Nossa,
de show.
Monstro.
E live. Tipo, tá muito legal. Tipo, eu não terminei ainda, tá muito, muito maneiro. Então, vão lá na live do Emicida, A Casa É Nós.
Então.
É isso.
Show.
Quer falar, Ingrid?
Ah, não, já que a gente pode fazer propaganda, eu quero fazer outra propaganda também.
Ah, vai lá.
Eu tenho um projeto de extensão chamado PROLAC, né, com os alunos do curso de nutrição. A gente promove iniciativas educativas, né, para adoção de boas práticas de higiene para manipuladores de alimento. Então, são várias iniciativas que vai desde curso de boas práticas, a cartilhas, a mídias sociais. Então a gente está aí com um projeto para o enfrentamento do Covid aqui no nosso município, né?
Uhum.
Levando palestras para treinar os manipuladores de alimento aí, a adoção dessas práticas higiênicas para ajudar aí a enfrentar, né, e a minimizar a transmissão do vírus. Hashtag PROLAC, tudo junto.
Legal.
Bala?
Eu vou indicar duas playlists. Eu sou esse tipo de pessoa que não consegue trabalhar ou estudar ouvindo música com letra. Eu preciso sempre de uma música, um barulhinho de fundo, sabe? E uma das playlists é de um jogo que... O jogo, ele literalmente, ele tem me salvado durante a quarentena, gente. Eu tô jogando Animal Crossing. Você vai construindo uma ilha, assim. E aí tudo nessa ilha é customizável. Desde a sua aparência, os seus vizinhos, as casas. Meu, tudo, assim. Então se você curte essa parte dos jogos, assim, que é de customização... Você vai gostar desse jogo. Mas ele é isso, assim.
É um jogo de rotina,
e ele,
né?
Não é assim, tipo, não passa fase, você não vence ninguém, você não briga com ninguém. É tipo. Por isso que, assim, pra mim, pra quarentena, tá sendo muito bom o jogo. Ele tem uma trilha sonora que é muito calminha, assim. Então eu gosto de usar a playlist do jogo pra estudar, pra trabalhar, pra qualquer coisa assim. E a outra playlist é uma playlist de... Eu não sei se é um grupo que se chama Café Music, ou se é uma pessoa, não sei. Eles tocam músicas de filmes do Estúdio Ghibli em estilo jazz e bossa nova. Então é muito gostosinho também. Vou deixar as duas linkadas aqui pra gente.
Legal. Eu tenho duas recomendações. Uma é o aplicativo O Voz das Comunidades. Se você já recebia as notificações pelo WhatsApp, e agora eles lançaram um aplicativo que saiu, acho que segunda-feira, então o aplicativo tá novinho. E aí você consegue ter todas as notícias sobre o que tá acontecendo nas comunidades do Brasil, assim, com relação ao Covid-19. Então, só baixar, ou dá pra você entrar no site, tipo, vozdascomunidades.com.br/app. E aí você tem mais informações sobre as notícias que vão estar no app e sobre o próprio app. A outra é o site Observatório Covid-19 Brasil, que ele está sendo organizado por vários pesquisadores. Tem gente de São Paulo, tem gente da Unicamp, de Campinas, da Califórnia. Mas, em geral, são todos brasileiros. Estão todos trabalhando com modelagem para entender melhor como está funcionando a disseminação da doença no Brasil. Então, o site é covid19br.github, que é github.io, E aí você tem tudo isso. Dá pra você fazer simulação lá, dá pra você brincar um pouquinho, se informar. Então eu acho que é uma boa fonte de informação nessa época aí.
Show.
Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até agora. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Bala, por terem participado. E muitíssimo obrigada, Ingrid, por ter aceitado nosso convite, por ter topado essa discussão e por ter se empenhado tanto na preparação da conversa. E desde, sei lá, desde o primeiro momento que eu falei com você até agora, que todo o nosso sacrifício para gravar e tudo isso foi ótimo, assim. Adorei te conhecer, foi muito boa a conversa. Muito obrigada mesmo. Aprendi demais e acho que todo mundo aqui também.
Alô, Ciência, eu agradeço a vocês. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais jovens assim, engajados, com coragem, boa vontade, né? E é um motivo de muito orgulho ver brasileirinhos assim como vocês tocando esse projeto lindo, maravilhoso, tá bom? Pode contar comigo quando vocês quiserem para falar de assuntos catastróficos, para falar de assuntos mais leves também, tá bom? E aí, assim que vocês precisarem da gente, a gente tá por aí, tá bom?
Ótimo. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo ter vocês por aqui hoje. E é isso, até a próxima ou quando tivermos mais fichas.